Há uns dias andava eu a passear pelo sítio onde eu mais gosto de passear, o sítio que mais paz me traz, o sítio que mais me faz sentir uno com o ambiente à minha volta. Esse sítio é, claro, o Letterboxd, e foi lá que eu vi uma crítica de meia estrela ao filme Rubber, o filme de Quentin Dupieux, que nos conta a história de um pneu assassino. Ora, esta meia estrela, este review de meia estrela, era do próprio Quentin Dupieux, que colocou violentamente este selo de desaprovação no seu próprio filme. Claramente, isto faz parte do sentido de humor deste que é um dos meus realizadores preferidos, é um mestre, é uma pessoa que eu considero um nível acima, um nível de consciência acima de todos nós. Faz filmes de 70 e 80 minutos que são quase sempre geniais. Bom, mas isto levou-me a pensar num tema recorrente, que é que realizadores odiarão os seus filmes ou que realizadores não gostam dos seus filmes. Nós costumamos acompanhar esta coisa das estreias e costumamos acompanhar as entrevistas, agora nem tanto, não é? Com as redes sociais vamos diretamente à raiz, não é? Que são os criadores, mas até há pouco tempo isto era feito através de entrevistas na rádio, na televisão, segundo um plano de promoção de marketing, não é? Do próprio filme. Os responsáveis falavam e dão entrevistas, e essas entrevistas, desde os grandes programas de entretenimento americano até ao próprio Mário Augusto, essas entrevistas são sempre efusivas. Por mais ranhuzão que seja o filme, lá estão estas pessoas a dizer: "Yeah, fucking great man, this movie is amazing." E são este tipo de conversas que se têm. Não usámos duplos, foi tudo feito para aquelas conversas do costume que nós rapidamente e claramente identificamos como treta. Acontece que, às vezes, 3, 4, 5, 10, 20, 40 anos mais tarde, alguns destes protagonistas mediáticos vêm dizer: "Pá, testei fazer este filme, testei fazer este filme por isto ou por aquilo", sendo que o exemplo que se cita mais vezes é do Michael Caine, quando lhe dizem que o Tubarão 4 é um filme horrível e porque é que ele o fez? E ele, sentado no jardim da sua mansão, olha para trás e levanta o braço e diz: "O Tubarão 4 pagou-me esta casa." Bom, e aí está uma razão para ele efusivamente falar deste filme a quando da sua estreia. E realizadores que não gostam dos seus próprios filmes, eu consigo lembrar-me de alguns, nomeadamente o David Lynch com o Dune de 1984, que entretanto voltou à superfície daquilo que é o mediatismo cinematográfico. Hoje em dia, todos os jovens e também todos os velhos, porque eu também o fiz, revisitam ou visitam pela primeira vez o Dune de 1984, que, independentemente de ser apressado, das suas abordagens mais infantilizadas, é um filme com personalidade, é um filme que tem aquele manto de realeza cinematográfica que para sempre será falado nos nossos meios, onde nós nos movemos para saber as nossas informações. David Lynch não gostou do filme porque terá recebido muita interferência dos estúdios que não concordaram com ele, não havia orçamento, capacidade de criar, de materializar a sua visão em 2 horas, ele queria uma coisa mais longa. Os estúdios fizeram-lhe uma parvoíce, incluindo até cenas a mais que ele nem sequer filmou. James Cameron também foi desaprovar o seu Piranha 2 de Spawning, que de facto não é nada de especial. Eu consigo lembrar-me de um ou dois filmes chamados Piranha 2 melhores que o dele. Estávamos aqui no início da sua carreira, em que lhe foi dada a oportunidade por Roger Corman dele ser realizador, e foi isto que então o atirou para o estrelato e para ser aquele máximo cinematográfico dos dias de hoje, não é? Não existe nenhum nível acima de James Cameron. Existe ali James Cameron e Christopher Nolan, que neste momento se batalham por fazer o que querem e o que lhes apetece. Kubrick também não morre de amores pelo seu Spartacus, não terá sido a sua visão. Kubrick é também um eterno desconsolado, nada nunca está como ele quer, ele visualiza a perfeição absoluta e, se a obra roça a perfeição, ele não se sente nada apaixonado pelo seu trabalho. Sergio Leone também tem aqui uma obra que é Once Upon a Time in America, que teve uma edição americana que foi cortada, foram cortados 110 minutos, não é? 110 minutos de cortados de um filme faz com que ele seja paraplégico, é um filme que não tem absolutamente nada a ver, ou pelo menos ninguém compreende o que é que está a acontecer. A versão final do Once Upon a Time in America, mesmo oficial, é sofrível, ela é incompleta, faltam-lhe algumas cenas, tem até um arco narrativo de um personagem interpretado por Joe Pesci que nem sequer chega a terminar. Sergio Leone detestou. Antes de continuarmos, temos também que falar aqui do nome Alan Smithee, que é um nome que muitas vezes aparece na cadeira da realização de alguns filmes que nós vimos. E normalmente Alan Smithee, que é Smith com dois Gs, é um pseudónimo que é usado oficialmente por realizadores que não querem fazer parte de um projeto. Quando isso acontece, coloca-se então realizado por Adam Smithee. E será este o sinal de que aquele filme não é de todo sequer aprovado por quem o fez. O primeiro exemplo que eu me lembro deste tipo de assinatura é o Hellraiser Bloodline de 1996, o tal que é passado no espaço, que foi um desastre tão grande que o seu realizador, o Kevin Yeager, disse: pá, eu não quero ter absolutamente nada a ver com este filme. Hoje em dia isso já não se faz tanto, imagino eu, porque ao fazer uma coisa destas, os realizadores abdicam daquilo que são os royalties e o dinheiro que eles têm a receber. Também há situações em que o filme é editado, por exemplo, para a televisão, e então aí o realizador discorda de tal maneira que quando ele passa na televisão, o nome do realizador que apareceu, por exemplo, no cinema e no vídeo, não aparece. Que é o caso da versão Dune, que foi cortada para a televisão. A versão, por exemplo, The Guardian, William Friedkin, que também tem uma realização creditada para Alan Von Smithy. Temos também o Heat, de 1985, de Michael Mann, que teve o mesmo tratamento e foi completamente recusado. Meet Joe Black, em que Martin Brest também disse: amigos, nesta versão, para voos comerciais ou para televisão por cabo, ou o que seja, metam Alan Smithy, é porque eu não quero ter nada a ver com isso. Entretanto, na nossa lista temos, por exemplo, Sam Raimi, que não gostou do Spider-Man 3. Ele, na altura, terá dito que não conseguiu lidar com um filme com três vilões. Além disso, aquela dança que é feita pelo Tobey Maguire também não ajuda nada a que este filme tenha sido um sucesso. Quentin Tarantino não é grande fã do seu Death Proof, mas ainda assim não o deserdou. Denis Villeneuve também teve alguns calafrios em relação ao Blade Runner 2049. Ele disse na altura que sentia-se esquisito por estar a entrar naquilo que é um universo cinematográfico criado por outra pessoa que não é dele, que gosta tanto de criar os seus próprios mundos. Teve agora aqui este Blade Runner 2049 e agora também o Dune, não é? Mais uma vez ele voltou, mas desta vez ainda não se falou nisso, ou ele, pelo menos, tendo em conta o sucesso de bilheteira que está a ter, ele tem-se conseguido safar. Um caso também muito conhecido e muito mediático é o David Fincher com o Alien 3. Eu já vi este filme quando ele estreou em 92 e na altura não me apercebi que houvesse nada de errado com ele. Eu confesso que não o revi. Uma vez que este filme tem agora montes de versões diferentes, eu tenho que novamente mergulhar e procurar uma versão que seja mais oficial. Joel Schumacher já veio pedir desculpa aos fãs de Batman pelo seu Batman and Robin, um filme fuleirão que com o tempo tem vindo a ganhar algum estatuto, ainda que seja um estatuto na direção do The Room, por exemplo, ou dos filmes de trauma. Guillermo del Toro também não se mostrou simpático com a versão de cinematográfica, a versão que saiu para os cinemas de Mimic, que é um filme do qual ele criou um director's cut. Claramente que o realizador de Fantastic Four, este último que saiu agora há pouco tempo, também não gostou, até porque este filme não é de todo o filme que ele idealizou. Ele tinha na sua cabeça uma gloriosa obra, um regresso fantástico destes Fantastic Four, mas o estúdio trucidou por completo e existe até no Letterboxd, na conta deste mesmo realizador, uma review ao seu próprio filme em que ele explica, numa review de 2 estrelas, porque é que não gostou e o que é que aconteceu. Woody Allen também sempre se mostrou contra Manhattan, que nós consideramos uma obra-prima, mas de facto Woody Allen nunca gostou e disse até que se ele fosse apagado, se nunca fosse lançado, ele faria os próximos dois ou três filmes grátis para não ter que ver aquele filme a ser passado no cinema e a embaraçá-lo e a envergonhá-lo. O Joe Lynch, também o realizador Joe Lynch, também não é grande fã do seu Knights of Bedlam, que é um filme sofrível, não é nada de especial, é um filme que realmente tem potencial, não é? É um filme que realmente consegue posicionar-se na pole position como um início muito promissor, mas o filme acaba por ser uma desgraça. Este realizador tem depois outros filmes todos fantásticos, não é? Maravilhosos. Tem o Mayhem, tem o Everly. Recentemente fez o Suitable Flesh, que nós falámos aqui. Tanta coisa boa. Steven Spielberg também já publicamente veio dizer que não é fã do Indiana Jones e do Temple of Doom. Este foi o primeiro filme de Indiana Jones que eu vi, viu no cinema, e só também há muito pouco tempo é que eu percebi que havia pessoas que não o achavam um bom filme, e eu, boquiaberto, nunca percebi muito bem porquê. É de facto um filme mais negro, é um filme que não tem aquele tom de aventura despreocupada, porque Indiana Jones fica mal, é assustador, eles arrancam os corações dentro das pessoas. Tem lá uma sequência que o feiticeiro arranca os corações e depois ele fica do outro lado. O nosso querido e amado Paul Verhoeven também não é fã do seu Hollow Man, foi o seu último filme americano que o fez regressar novamente para o país de origem, depois daquela sequência brutalíssima, Instinto Fatal, de Robocop, Starship Troopers, Showgirls ou mesmo Total Recall, que são as suas obras americanas, da sua fase americana, que são todos fantásticos filmes. Ele então aqui caiu um bocado e acabou por deserdar também esta sua obra, que eu colocaria como a pior da sua fase americana. Mas calma, amigos, não é um filme terrível. Verhoeven chateou-se com este filme, chateou-se até com Hollywood, chateou-se com a América e voltou ao seu país de origem, onde continuou a fazer belos filmes. Ele recentemente fez o Benedetta e tem também um filme brutalíssimo de 2016, que é o Ela, também um filme a não perder. Para acabar, há aqui um caso que é o American History X. O realizador Tony Kaye já revelou e já disse publicamente que não é fã, não era isto que ele tinha em mente, apesar deste filme ter um rating altíssimo, ser amado e reconhecido muito na cultura popular. Ele não é, para o realizador, nada de especial, porque ele diz que ali no meio e até ao próprio fim não eram aquilo que ele tinha desejado fazer. Bah, isto é das tais coisas que eu também só vi uma vez e na altura mostrei-me muito agradado. É um filme que fará todo o sentido hoje em dia ser revisto. Fala muito do endotrinamento, da maneira como as pessoas se deixam engolir nas suas bolhas, nas suas câmaras de ressonância e, neste caso, até ao extremo de um homem que fez um percurso e voltou dentro daquilo que é a extrema-direita e o racismo e estes movimentos nazis que não têm empatia por nenhum ser humano, seja qual for a sua cor. É, mais uma vez, como vos disse, uma lista incompleta, como são sempre, só para vos levantar aqui um bocadinho o tema de que, por vezes, os próprios criadores não gostam da sua obra e, mesmo que inicialmente não falem muito disso, mais tarde na sua carreira, quando já é possível dizê-lo sem haver vinganças por lado das produtoras, porque o filme já fez o seu caminho e o máximo que pode acontecer é levantar algum interesse, mais tarde então eles voltam a falar nisso. Um último exemplo de um filme que é diferente de todos os outros que falei até agora, porque nunca foi editado, nunca foi lançado, nunca foi visto por ninguém sem ser o seu criador e meia dúzia de pessoas da sua confiança, é o filme realizado por Jerry Lewis, The Day the Clown Died, um filme dos anos 70 que Jerry Lewis fez e mais tarde se arrependeu, que conta a história de um palhaço num campo de concentração que acaba por ter um final terrível. Vocês podem ver mais informações acerca deste filme, porque o argumento está público, é público, podem lê-lo na net, o argumento final, e também porque ele está neste momento, o filme, na Biblioteca do Congresso Americano, onde será lançado publicamente após um conjunto de anos definido por Jerry Lewis depois da sua morte. Portanto, ele já morreu. Resta-nos então esperar duas coisas: que essa data chegue e que nós não morramos também, entretanto.